Alô, alô, amigos da Rádio Timão, está começando o programa Cornetando. O Corinthians conseguiu uma importante vitória diante do Vasco e agora é pensar na Sul-Americana na terça-feira. Mas o jogo hoje poderia ter sido mais complicado pelos erros de substituições que o Luxemburgo cometeu no intervalo da partida. Mas nós vamos falar sobre isso agora no programa Cornetando de Aquixa.
É, salve, salve aí, ouvintes da Rádio Timão, Arrelia, São Jorge, né? Corinthians começou bem a partida ali, achou o gol com o Michael, pra mim o melhor jogador em campo hoje, né? O Michael foi muito bem, fez um golaço, abriu a porteira do Vasco ali. O Corinthians sentiu um pouquinho de dificuldade ali na sua escalação, porque o time mais uma vez improvisado, Bruno Mendes foi bem hoje, né? Tanto como lateral como zagueiro, fez um jogo consistente. E o Watson, enquanto no primeiro tempo, principalmente, que ele deitou e rolou, no segundo tempo deu uma cansada, caiu um pouquinho de ritmo, né? Talvez esses três jogadores aí, principal fator ali, que fizeram com que o Corinthians construísse esse placar de 3-1. E o Roberto ali acertou um chute, finalmente, né, Relia? Quem sabe aí dá moral pra ele. E o Roger Guedes se tornando o maior artilheiro da Neoquímica Arena, com 31 gols aí, merece por todo o trabalho que ele vem fazendo aí pelo Corinthians, né? E o Corinthians é aquilo que a gente fica preocupado, né? Seu meio, principalmente ali, sem esse volante de contenção, fica muito vulnerável. Mais uma vez o Corinthians tomou aí o gol nas costas do seu miolo de zaga, e aí não dá pra culpar a Gil e Bidu ali que bateram cabeça juntamente com o Cássio, né, Arrelia?
É isso aí, Jack Chan. É, a gente viu hoje um Corinthians aí que encontrou uma certa dificuldade, né? Mas conseguiu fazer seus gols aí. É claro que dormiu um pouco no ponto ali, acabou permitindo com que o Vasco da Gama fizesse o gol em uma falha de marcação. Mas a gente viu o time que construiu. É claro que no início do segundo tempo ali, com a saída de Renato Augusto, o Corinthians caiu de produção porque perdeu seu articulador de meio campo, né? E deixa, o que deixa a gente, vamos dizer assim, esperto, né? E a gente sempre observa é a marcação no meio campo do Corinthians, que ainda expõe muitos zagueiros, né? Expõe ali a última linha de combate da equipe do Corinthians, deixa muito exposto para o adversário. E a gente viu que mesmo o Corinthians ganhando de 3-1, tudo bem, um excelente placar, conquistou 3 pontos jogando na arena, a gente viu ali que o Vasco encontrou facilidade para entrar pelo meio do Corinthians. Mais um jogo. E é isso, enquanto tá dando certo, tudo bem. Vem dando certo, o Corinthians está aí com 7 jogos, 6 vitórias, um empate, nesses últimos 7, claro, né? Mas a gente vai vendo aí que, de repente, se pegar um time que tem uma força ali no meio, vai ser muito difícil para o Corinthians vencer essa partida. Porque é visto, é claro e nítido, que o Corinthians expõe muito o meio dele ali, né? Deixa um buraco, deixa uma avenida no meio, faz com que os adversários explorem isso e tenha uma grande facilidade aí para buscar o gol do Corinthians. Agora, falando da partida de hoje, a gente viu aí um Corinthians que buscou, sim, em diversos momentos aí o gol, o adversário, claro. Mas a gente também viu um Vasco que agrediu o Corinthians. Claro que não teve eficiência na conclusão, né? Mas a gente viu aí, principalmente no primeiro tempo, aí, uma pressão no início do segundo tempo foi maior ainda, né? Porque o técnico do Vasco já volta ali com 3 substituições, 3 jogadores rápidos ali, onde os 10 primeiros minutos ali foi da equipe do Vasco. Onde o Vasco pressionou ali, teve sequência de escanteios, ficou rodeando a área do Corinthians ali e só não fez o gol ali por detalhe. Logo depois aí o Corinthians conseguiu ampliar o placar, né? E fez com que ali desse uma certa tranquilidade, mas mesmo assim, 5 minutos depois, o Corinthians toma o primeiro gol do Vasco. Né? Então a gente tem que ver... não, o Luxemburgo tem que ver essas substituições que ele faz, né? É claro que ainda não tem informação do porquê da saída do Renato Augusto, se já era previsto, de repente ele atuar um tempo somente, o primeiro tempo, né, como ele foi escalado como titular, ou se foi aí em decorrência de sentir algo, ou, enfim, ou foi a opção do técnico mesmo, né? É isso que tem que ser perguntado aí na coletiva, porque a gente sabe que com a saída do Renato Augusto, o Corinthians cai muito de produção. E principalmente ali em dois fatores, né? Nas jogadas de ataque da armação e também fazer aquilo que o Renato faz bem, que é segurar a bola e cadenciar o jogo para quando o Corinthians está em vantagem no placar, né? Para não dar a posse para o adversário. Então é nesse sentido que eu estou falando aí em relação à substituição do Renato Augusto, São Jorge.
Outro, o Renato Augusto é um jogador que precisa de ritmo, cara. É um jogo pra ele
continuar. Será que ele vai terça pro jogo? Só se for isso.
Não vai terça, não vai.
Então, aí eu não sei.
Ele poderia ter jogado o jogo todo diante de um Vasco que não marca tão fortemente, não tava sendo violento o jogo, só pra ter uma ideia. Não foi nem violento esse jogo.
Não.
Então, era uma partida para o Renato Augusto prosseguir, sim. A não ser que ele tenha pedido, tô muito cansado, e aí vai, a gente já sabe.
N possibilidades aí, né, São Jorge?
Mas o que o Corinthians precisa... estruturar esse meio campo em momentos da partida. Precisa, certo, Jackson?
É aquilo que eu falei, né? O Corinthians, quando os times adversários têm uma certa velocidade, o Corinthians sente dificuldade de marcar. Por quê? Suas linhas ali, né, deixam um pouco a desejar pelo fator de idade. Hoje, por exemplo, se você pegar uma linha a hora que entrou a molecada do Vasco lá, principalmente o Gabriel Peck, que talvez tecnicamente seja o melhor de todos, apesar de estar ali no banco de reserva, no primeiro tempo você vê que o jogo estava mais cadenciado, mas o Vasco teve duas oportunidades com o seu centroavante. Uma foi o gol perdido claro ali, né? Naquele chute que saiu ali, triscando a trave do lado esquerdo do Vasco. Então, o que me preocupa é isso, né? Normalmente quando o Corinthians tem, né, posse de bola e perde essa posse de bola ali pela marcação alta dos times, dos adversários, o Corinthians sente dificuldade de marcar. Por quê? Porque fica... e torna-se um time lento por causa da idade e pelas características dos jogadores. Quando você tem jogadores técnicos como o Moscardo, como o Renato Augusto, há um controle maior da bola, a bola não queima no pé. Você pode ver hoje, até entendi ali a entrada do Matheus Araújo, do Guilherme Biro, já ganhando um punch para terça-feira. Só que ainda você vê nítida claramente que falta maturidade, né? Então, por exemplo, você vê que quando o Vasco acelerou ali nas costas do Fábio Santos, o que, que o Luxemburgo fez? Já tinha errado com o Fausto Vera ali no meio? Teve que colocar o Bidu, que também não é um bom marcador. Eu achei que o Bidu projetaria um pouquinho mais para tentar segurar essa bola ali na frente, com o Roger Guedes, com o Iro Alberto. Você entendeu? Então, são coisas que a gente entende, o Luxemburgo está tentando ali, né? Mas realmente mesmo, o volante, o primeiro volante ali de marcação, cara, eu quero ver a hora que voltar o Moscardo. Né? Esse segundo volante provavelmente vai ser o Maicon, que vem crescendo e tá crescendo na hora certa, né?
Não, já foi criticado, né, Jackson? Mas na hora que também tem que ser valorizado e elogiado, vai ser, será também, né?
Mas já tinha feito uma grande partida lá contra o São Paulo, você não ressaltou isso, São Jorge?
Fez.
Então hoje voltou a fazer uma partida, fez o gol, né? Então, cara, já tinha feito um gol lá, né? No Peru, contra o Universitário, naquela partida que vencemos lá por 2-1. Então, quer dizer, tem que dar crédito. Agora, o que não pode, cara, por exemplo, assim, aceitar passivamente, meu, esses cruzamentos, né? O que não dá pra aceitar essas bolas no meio ali da cabeça da área da volância do Corinthians ali, os caras entrando como quer. Pô, aquele jogo contra o América lá, aquele, esqueceu, o Benítez, né? Deitou e rolou naquele jogo ali, velho.
E isso tem que ser arrumado, porque o São Paulo vai aproveitar essa falha que tem para tentar fazer esse tipo de jogada na partida de volta da Copa do Brasil. Essa é uma falha que já era para ter sido arrumada, hein? Bom, vamos nos comentários. Você que tá aí no Facebook da Ratimão, curta aí, tá, o vídeo. E vamos lá. E compartilhe também. Vitor, salve, salve o Kennedy Abreu. O Vasco está num nível tão deplorável que não dá mais para usar de parâmetro. Gabriel Silva, salve! Jogo contra o Vasco é certeza de vitória. Não ganho da gente há mais de 10 anos. É isso mesmo?
É, se for analisar aí, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E mesmo porque também tem que ressaltar que o Vasco ficou 2 anos na Série B, né? Então não conta, né?
Felipe Ventura, boa noite. Este Juan Oliveira errou muito passe.
Vem caindo de produção.
O Thiago de Oliveira, boa partida, hein? Porém, o adversário é fraco. Bidu não é jogador para o Corinthians. O Edson Henrique, vai Corinthians. Ezequiel Souza, o Corinthians quer pagar de misericordioso, Jack Chan.
É sacanagem.
Cadê? Ai, caramba, perdi aqui, ó. Se algum comentário a gente não lê, porque tá pulando, viu? O Corinthians quer pagar de misericordioso. Era para passar o rolo compressor em cima do Vasco. mas os caras fazem o gol e fica o jogo de várzea. Toca de lado, toca para trás. O Corinthians precisa urgentemente de um lateral direito e um esquerdo. E só mais um armador. O Robson Silva, o melhor pós-jogo, pós-jogo da NET é da Hatimão. Obrigado. O Vladimir Alexandre. Bidu, muito fraco para jogar no Corinthians, Jack Chan.
É, cara, agora é apoiar aí, porque a gente tá numa reta final de semifinal de Copa do Brasil, virando o turno aí do Campeonato Brasileiro praticamente, né, Relia? E tem a Sul-Americana, né? O que tinha que ser feito e cornetado e criticado, nós já falamos, eu falei, já revelou um monte de jogadores. Luxemburgo deu oportunidade para vários jogadores, vários setores, menos nas duas laterais, direito e esquerdo. Isso aí já foi falado já há meses atrás, aí a gente continuou batendo. Né? Tá difícil de achar agora. Não é possível que na base não tenha um lateral esquerdo e um lateral direito ali, pelo menos pra correr, né? Não é possível, cara.
O Gabriel disse que uma boa formação de três zagueiros, já que o Luxemburgo insiste com o Fausto Vera, que marca pior do que o Cantillo. Ah, os dois muito pau a pau. O Cantillo também não marca absolutamente nada. Júnior Nino, o Vasco chegou várias vezes, mas por ser um time mais fraco, não marcou mais gols. É, isso é perigoso.
É, tecnicamente aquilo que não é só não, o Vasco deixou a desejar. Na hora que entrou um com qualidade, que perdeu o espaço ali e fez o gol, que é o Peck, você vê que fez um gol tranquilo. Hã? Fez um gol tranquilo.
Passou fácil pela defesa do Corinthians. Meio campo do marcador, né? O Vitor. O Rojas se lesionou, Jack Chan? Não foi nem relacionado hoje?
Quem?
Rojas.
O Rojas, ele... Não, não é que ele tá lesionado. Talvez pra voltar pra hoje não daria nem pra ficar no banco, mas vai jogar com certeza. Terça-feira ele vai estar diante do New Old Boys, né? Pelo menos no banco de reserva.
Ele conhece o time argentino.
Né? Lógico.
O Ezequiel Souza, falta triangulação pro Corinthians. Os caras não têm criatividade na armação, não sabem dar três passes sem entregar a bola pro adversário. No jogo de volta contra as Tricas, vamos sofrer a Relia.
É. Normal, a gente sabe que vai ser um jogo lá na casa deles, né? Eles tendo a necessidade de tentar reverter o placar, então a gente sabe que será um jogo duro agora. Passando por esse problema do meio campo, talvez, se tiver o Rojas aí, tiver o Renato Augusto em condições, aí eu já fico um pouco mais tranquilo, porque daí tem Maicon ali para jogar com o Rojas, para jogar com o Renato Augusto, né? Então eu acredito que deu uma consistência maior ali no meio campo agora. Só saberemos no dia do jogo e na hora do jogo.
É, gente, é o seguinte, contra o São Paulo, vocês não ficam iludidos aí que o Corinthians chega com favoritismo. Não é que o Corinthians nunca foi favorito nessa semifinal contra o São Paulo, nem em casa e nem fora de casa. O que ocorreu é o seguinte, primeiro que o São Paulo perdeu o Calleri logo de cara. O Calleri, o jogo era pro Calleri, porque ele sabe que o Corinthians falha. Segundo, o Corinthians só ganhou esse jogo na individualidade de um cara que não tá nem 100% técnico e nem 100% físico. É um veterano. Prestem bem atenção. Se você for ver no contexto, a gente já tinha falado que o conjunto do São Paulo é melhor. E eu acredito que entre um conjunto bom, bem treinado, e a individualidade de um jogador, é diferente como parâmetro. Concorda comigo? Então, a gente tem que ser... Cara, a gente tem que ser claro. Corinthians chega sem favoritismo nessa final, semifinal, contra o São Paulo. Então não quero acreditar que um milagre vai cair do céu. Ah, se o Rojas jogar, o A e o C não existem no futebol. O que existe é correr. Corinthians conseguiu uma grande vitória, né? E chega com uma pequena vantagem. Se tiver um pouquinho de vontade e correr, pode ter uma chance de classificar. O primeiro jogo não diz que o Corinthians está classificado para a final da Copa do Brasil.
Não, mas e vai entrar James Rodrigues lá, né?
Não sei. Isso daí é uma parte lá que os caras que se viram. Eu tô falando do Corinthians. Eu não quero nem que se entre ou não, não importa. Porque o Corinthians tem que entrar pilhado no sentido de jogar. Não tá nada.
Eu tô falando é atenção, gente. James Rodrigues joga pelo meio, ali. E se der liberdade pro cara, o cara vai tentar enrolar, lógico que vai. Então, o Luxemburgo precisa entender que precisa de uma marcação, sim, nesse meio campo. Ah, no Brasileirão, o Corinthians joga com quem semana que vem?
Sábado contra o Inter, no mesmo horário de hoje, né? 18h30, a não ser que a CBF...
Lá, né?
É, lá na gigante do Beira-Rio.
O Wagner Aparecido, ainda falta aquele volante com de guarda, estilo Ralf.
Mas, ô, São Jorge, antes lembrando que o Corinthians, na terça-feira, pega pela Sul-Americana o New Old Boys aqui na Neoquímica Arena, né? 9h30 da noite.
Rogério Macia, Vitória importantíssima. O Gabriel Silva, Thomas Argentino e Thomas Lisboa, que marcam muito na base do Corinthians. O Ezequiel, concordo. Se pegar um Flamengo ou Palmeiras, até mesmo São Paulo, vamos sofrer e muito nesse meio campo. Se jogar dessa forma, né? Mas eu acho que ele não vai jogar dessa forma mais, cara. Às vezes é bom acontecer isso pra ligar o sinal de alerta. Porque se o... na vida, quando os erros aparecem, ele tem que aproveitar. Não podemos acontecer um erro, a gente, ai, que não deveria. Não, que bom que aconteceu. Agora não erre novamente. A burrada vai ser fazer novamente o mesmo esquema, né, Jackson?
Ah, sim, mas é em se tratando, né, cara? A gente não sabe o que tá acontecendo nos bastidores do Corinthians, né? Então é só a hora que entrar em campo que a gente vai poder ter um discernimento ali, uma clareza da situação do jogo, né, Relia? Porque hoje, de transparência no Corinthians não tem nada, né, cara?
Deixa eu ver aqui. O Vladimir disse que o gigante hoje toda hora reclamava com o meio campo para ajudar a defesa. Sim, deu para perceber. Wagner Aparecido disse que a última vitória do Vasco aqui em São Paulo foi aquela que Allan Kardec fez o gol do pré-rebaixamento, numa quarta-feira. O Lucas Barbosa precisa de um 5 nesse time urgentemente. Gabriel Silva, Corinthians precisa contratar mais dois atacantes de lado. Também, né? Precisamos contratar muita gente, Corinthians, se pensar.
Mas contratar pra quê? Pra deixar no banco de reserva?
Precisa desse jogador veloz, porque ele precisa mesmo.
Não, mas você tem lá do lado esquerdo, duvido, a não ser que o Roger Guedes seja vendido, senão não vai jogar. Do lado direito ali, praticamente, se tiver em forma e condições, vai ser o Rojas, né? Eu não acredito. E depois outra, você tem 3-4 moleques que pode dar conta do recado, não, mas que possa fazer a função, né? Então eu não acredito que o Corinthians vai contratar, né? O que tá precisando urgente mesmo é de laterais, tanto esquerdo como direito. Né?
O Carlos Roberto disse qual a importância do jogo de terça, Jackson, para o Timão, pois parece que vai jogar com o time misto ou reserva.
Não, a importância, todo jogo é importante porque a camisa é a mesma, o clube é o mesmo, né? É lógico que o Luxemburgo está sendo muito esperto para dar maturidade para a molecada da base. Está sendo também providencial ali, por quê? Porque o Corinthians precisa de dinheiro. Cada passagem ali, etapa que você passar das oitavas, às quartas na Sul-Americana, vem um dinheiro extra pro Corinthians, que o Corinthians está precisando, né? Então é importante. Agora, mais importante que Sul-Americana e Copa do Brasil é o jogo de hoje, que o Corinthians tinha que firmar um pouquinho o desafogo dessa situação ali próximo à zona do rebaixamento, certo, Arilio?
O Inter vai pegar o River na Libertadores?
Não sei, quem que é? É o River?
Que é o cara que escreveu aqui, ó, o Luiz Martins. Lá contra o Inter vai depender muito do jogo deles contra o River. Se eles perderem o primeiro jogo, vão poupar, imagina.
É, então, o que eu tava preocupado nessa rodada, Arrelia, não sei se você se atentou, São Jorge, Arrelia, ouvintes da Rádio Timão, era isso. Essa é uma semana de Libertadores, então muitos clubes que vão jogar com clubes que estão ali na zona do rebaixamento próximo do Corinthians, talvez estariam com o time misto, até mesmo reservas. Então o Corinthians tinha a obrigação de ganhar para não ficar dependendo de resultados de outros. Você entendeu? Então ali, por exemplo, você está vendo o Goiás crescendo, você está vendo o Curitiba crescendo.
Então quer dizer que nessa teoria o Corinthians tem chance de ser campeão ainda?
Do quê?
Brasileiro.
Acabou, né? Vamos embora aí, vai.
Roger Guedes deu a entender que vai sair do Corinthians, hein? Na entrevista agora, na saída do gramado. Vamos ver. Qual seria outro jogador do mesmo nível de Roger para o lugar dele? Por isso que estão falando de contratação de dois pontos, porque Roger Guedes já insinua a sua saída. Ah, entendi. É uma boa visão, mas vamos esperar para ver, né?
Na verdade, era para ele lá pro Al-Ahly, não sei, já foi descartado. Agora é pro Qatar, parece que estão tendo proposta.
Na verdade, ele quer sair, né? Tá na cara.
Ah, mas
é o Souza. Terça-feira é o jogo da vida. Oitava de finais, dinheiro no cofre, hein? Quanto que é a Relia que entra? Você que tá sempre por dentro.
Da Sul-Americana eu não me recordo muito não, São Jorge, mas eu chuto aí que no mínimo aí uns 200 mil, 300 mil dólares, né?
Não, é mais. É mais.
Não, dólares, né? É mais. Vai pra 1 milhão, né, de reais.
É porque...
acho que só essa passagem aí acho que foi quanto? 300 mil dólares? 400 mil dólares?
Aí o Ezequiel deixa claro que pra fazer contratações pontuais com essa grana. O Amamatsu. Falaram muito no Lucha, mas tá dando uma cara pro time. Não está maravilhoso, mas estamos no caminho certo. É, só não pode cometer esses erros um treinador experiente, não ter uma visão de que tem que fechar o meio campo, porque que o adversário está deitando e rolando pelo meio. Realmente, o Luxemburgo fez o time melhorar, mas comete erros que não deveriam de ser cometidos pelo treinador experiente que ele é, né? Porque é demais. O erro que de marcação que está tendo nesse meio campo chega a ser assustador. E dele não encontrar uma fórmula de não ter percebido que as peças que ele está colocando estão deixando os caras deitarem e rolarem. Olha o gol do Vasco, gente. Isso é coisa muito séria. Bom, é isso daí, né, Jack Chan? Melhor em campo foi...
Ah, eu, pra mim, eu vou acreditar pro Marco. Não sei se o Arilha tem outro...
Mais um destaque aí, né, o do jogo hoje, né?
Ah, é, o Watson foi bem. O Watson no primeiro tempo jogou muito bem.
Roger Guedes, uma assistência, um gol de pênalti também.
O Bruno Mendes também foi muito bem, tanto na função de lateral e depois como zagueiro, porque o Caetano tomou o cartão amarelo. Eu vejo por essa forma. Roger Guedes, Renato Augusto, Cássio, é recorrente. Os caras não precisam provar. Você concorda comigo?
Sim.
Um é decisivo, né? Outro é craque. E o Cássio... Isso, gente, simplesmente ele tá há 10 anos no Corinthians aí, acho que 666 partidas.
Já é, já. Já
mora aí. A Rede Jackson, $550 mil.
550 mil?
Aí, dólares. Um milhão. Aí, faz por isso, 4, vai arredondar para 5, vai 2,5.
Então, uma grana boa, né?
Uma grana boa.
É, lembrando que não é o jogo, né? A passagem de fase, né?
Passagem de fase.
Agora, mata. São duas, né?
Mata. E outra, sem contar as bilheterias.
Isso. Não, sim, vai ter a renda do jogo também, que deve beirar uns 3 milhões bruto ali.
Bom, um abraço, fiel torcida, e vai, Corinthians!
Nunca pare de lutar!